Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Nós vamos ler, por enquanto, do versículo 1 até o versículo 13. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submete à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz... Não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você. Está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, que a tua santa palavra, ó Pai, crie raízes no nosso coração e que, aprendendo, ó Deus, da graça maravilhosa de Jesus Cristo, nós vivamos, ó Deus, em uma comunidade, em uma comunhão que proclama o teu amor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos expondo o livro de Romanos. Essa carta é uma carta que Paulo escreveu para os cristãos de Roma. A carta comprida, né? É um textão que Paulo fez. Mas um textão bem comprido, várias páginas. A divisão de capítulos, feita muito tempo depois de Paulo ter escrito esse livro, coloca aqui 16 capítulos em Romanos. É bastante coisa. Ele trata de muitos assuntos, mas o centro dessa carta... é o Evangelho de Deus, ou melhor, a justiça de Deus revelada no Evangelho. Por isso, essa série nós temos chamado de Evangelho de Deus. Ele fala que ele proclama o Evangelho de Deus. E ao proclamar o Evangelho de Deus, o apóstolo Paulo não queria simplesmente levar aquelas pessoas para o céu. Eles já eram cristãos. Eles já eram cristãos. Eles já criam em Jesus Cristo. Às vezes a gente tem uma ideia de que o evangelho é pregado para o não crente, não é? Você prega o evangelho para o não crente. E para o crente você prega o quê? Para o crente você prega o resto. A santificação, a esperança eterna, o mandamento de amar. Você prega sobre pecado, prega sobre as outras coisas. Mas o evangelho você prega para o não crente. Mas não é verdade isso. Não é verdade. Porque tudo na nossa vida é fruto do Evangelho. A santificação é fruto do Evangelho. A nossa maneira de viver é fruto do Evangelho. A nossa maneira de lidar uns com os outros é fruto do Evangelho. E isso é muito claro nos escritos do apóstolo Paulo. Que o que forma a vida cristã é essa boa notícia de Jesus Cristo vivendo e morrendo e ressuscitando por amor a nós. Essa boa notícia... forma tudo, tudo que a gente é como igreja, forma a igreja. Por isso que Paulo prega o evangelho mesmo para crentes. Antigamente havia uma prática que nos domingos com cultos diurnos e noturnos, né, matutinos e vespertinos, que o culto noturno, o culto vespertino fosse sempre com uma mensagem evangelística. Algumas igrejas ainda seguem essa prática. O que é uma mensagem evangelística? Aquela que prega o evangelho e clama, apela para que haja um compromisso da parte do ouvinte com Jesus Cristo para a salvação. E um dos pregadores, dos grandes pregadores do século passado, e quando eu falo um dos grandes pregadores, eu estou falando assim, top, top mesmo, que foi o pregador anglicano Martin Lloyd-Jones, ele defende no seu livro sobre pregação que toda mensagem no culto dominical da igreja dele, e aí eu não sei se ela tinha de manhã ou de noite, mas que toda vez no culto dominical, a mensagem fosse a pregação do evangelho. Porque nem tudo na Bíblia é o evangelho, tudo é Bíblia, mas o evangelho é essa notícia. E ele defendia então que toda mensagem fosse uma pregação do evangelho. E ele, no livro dele sobre pregação, ele diz, alguns vão levantar objeção, mas isso não é ficar repetindo o mesmo tema? E as pessoas que se converteram já, não é uma coisa assim, né? Inoportuna? E ele responde, mas você acha que alguém é tão versado no evangelho que não precisa mais ouvir? Interessante, né? Nós não temos essa prática. O culto, de alguma forma, sempre proclama o evangelho, mas nem sempre é na mensagem. Às vezes é na oração, em alguma leitura bíblica, nos cânticos sempre estamos pregando o evangelho, hoje cantamos Quebrantado, que fala da cruz de Jesus, que nos chamou, que nos reconcilia, e Paulo, quando prega o evangelho para crentes em Roma, ele tinha um objetivo, além de simplesmente fazer não crentes virarem crentes, porque eles já eram crentes, e um grande objetivo que ele tinha era reunir aquela comunidade, que era uma comunidade dividida, num fundamento, que é um fundamento verdadeiro. Lembre-se, era uma comunidade dividida entre dois grupos, principalmente. Um grupo que era dos gentios convertidos ao cristianismo e um outro grupo dos judeus convertidos ao cristianismo. E tinha uma divisão nessa igreja. Uma parte dos judeus convertidos queria que os gentios fizessem as obras que marcavam a identidade judaica. A circuncisão, a guarda de certos dias, uma questão de alimentação, ele vai falar sobre isso mais lá para frente. Enquanto os gentios diziam, não gente, mas a gente não tem essa prática, isso aí, né? A gente crê em Jesus e a gente quer seguir vivendo, e talvez alguns deles até não queriam mudar nada, a gente não sabe, não é muito essa ênfase aqui que Paulo usa nessa carta. Então Paulo começa a dizer que o que unifica toda aquela igreja não é que os gentios agora podem também ser judeus, porque na cabeça do grupo chamado judaizante, o que Jesus fez foi abrir a oportunidade de que não judeus tivessem cidadania judaica, entendeu? Como se tivessem aberto as fronteiras. Agora todo mundo pode fazer parte, então tem que virar judeu. E Paulo foi um dos que defendeu, junto com os outros apóstolos, que não é isso que Jesus propôs. Ele não propôs transformar o mundo inteiro num mundo de judeus. Ele propôs que o mundo inteiro fosse família de Deus em Cristo. Cristo, sim, um judeu. O Deus eterno encarnado como um judeu. Que todos fossem um, que todos fossem o mesmo povo, que todos fossem a mesma família em Cristo, tanto o judeu quanto o gentil. Por isso ele diz lá no versículo 12, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Uma grande parte dessa carta é Paulo ensinando como a justificação é pela fé. Que então não é cobrado de quem crê em Jesus que ele junte com a fé outra coisa, como por exemplo a circuncisão. Que não, que Abraão foi pai dos que creram circuncisos e incircuncisos. Lembra? A gente já falou sobre isso. Ele passa um grande pedaço dessa carta falando sobre isso, a justificação pela fé. Mas a partir do capítulo 9, ele começa a falar de uma outra coisa. E os judeus que aguardavam o Messias? Por que é que esse monte de sacerdote não se ajoelhou diante de Jesus e falou, tu és o rei, entra no templo, proclama o reino de Deus? Por que não? Por que é que os rabinos judeus não chamaram Jesus na sinagoga e começaram a fazer uma agenda de uma turnê de Jesus pelas sinagogas do mundo? O grande Messias vai passar de sinagoga em sinagoga falando porque finalmente ele chegou. Por que que as sinagogas não reconheceram Jesus como Messias? Pelo contrário, expulsaram ele das sinagogas. Por que que a religião judaica não se prostrou a Jesus? Essa pergunta que ele está tentando responder a partir do capítulo 9. E ele diz, eu tenho uma profunda angústia por causa disso. Porque ele foi criado desde pequenininho na lei de Moisés, ele conhecia toda a lei. Desde pequenininho aprendendo a reconhecer, a esperar o Messias, e aí o Messias chega, e ninguém que ensinou, os grandes mestres dele não reconheceram, os sacerdotes não reconheceram. Então ele diz, olha, era para ter acontecido isso, mas não aconteceu. E alguém podia perguntar, então isso é evidência de que Jesus não é o Messias? Se o povo dele não acreditou? E aí Paulo vai dizer, qual é o lugar dos judeus nisso tudo? O que aconteceu que eles não acreditaram? E o que ele diz é que os judeus não confiaram em Jesus porque confiaram nas suas próprias obras. Eles colocaram a confiança de que a aliança com Deus era realizada nas obras da lei que eles praticavam, entendeu? Eu não sou judeu porque Deus me escolheu e tendo Deus me escolhido, então eu realizo as obras da lei. Eu é que realizo para me manter como povo de Deus. Eu estou confiando na minha obra para continuar apegado a Deus. E de tanto confiar nas suas obras, de tanto confiar naquilo que praticava, de tanto confiar nas leis cerimoniais, eles podiam em algum momento olhar para os gentios e pensar, nós somos melhores que vocês, porque nós temos aliança com Deus, e não só temos aliança com Deus, nós aplicamos aliança na nossa vida, vocês não. Em todo o Antigo Testamento tem histórias e mais histórias de gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, se convertendo ao judaísmo, participando da comunidade do judaísmo, mas sempre se submetendo a essas regras, sempre se submetendo à lei de Deus. Então os judeus pensam que é por essa lei que nós continuamos na aliança com Deus. Então aí vem o Messias e fala, olha, vocês não cumpriram, mas eu vou cumprir por vocês, porque o fim da lei é Cristo. Ele fala isso no versículo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. A lei, como ele já argumentou antes, apontava que ninguém conseguia cumprir tudo, mas que todo mundo é tão pecador que precisa de alguém para salvá-lo, o judeu e o gentil, os dois. E aí veio Jesus e cumpriu tudo, e você pode crer nele e falar, olha, esse é o que cumpre tudo, eu tenho que ser como ele para ser salvo? E ele me diz, não, porque eu morri por você para que você não precise morrer, basta crer. E é justamente essa fé que a religião judaica não teve, porque de tanto confiar nas suas obras, tropeçaram na pedra, que era para ser a pedra angular. De tanto confiar nas suas obras, nas obras típicas deste povo, eles não viram a realidade do Messias. Quando Paulo fala essa expressão no versículo 6, ele está citando lá o Antigo Testamento, ele está citando o livro de Deuteronômio, capítulo 30. Ele diz, mas a justiça que vem pela fé diz... Não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Essa parte é Deuteronômio. Aí ele completa com uma parte que é ele que está dizendo. Isso é para fazer Cristo descer. Aí ele volta a citar Deuteronômio. Ou quem descerá ao abismo? É Deuteronômio 30 ainda. Aí ele bota outra parte que ele fala. Isto é para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? Aí ele vai citar Deuteronômio de novo. A palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está pegando um texto lá em que Moisés está no final da sua exposição do Deuteronômio e ele diz assim para o povo, olha, não fica achando que a coisa é muito difícil, que a palavra, que a Torá, que a lei é muito difícil. É tão difícil que alguém precisa subir até o céu para proclamá-la ou que tem que descer até o profundo do mar para resgatá-la e para vivê-la. Não, ela está perto de você. Moisés fala isso. No seu coração, nos seus lábios. Aí alguém poderia ler e falar assim, então é fácil cumprir a lei. Só que quando ele começa a tentar cumprir a lei, ele vê que não é fácil. E aí Paulo relê esse texto aqui, ele diz, não é isso que Moisés está falando. Porque se fosse fácil, todo mundo tinha cumprido, até ele, que também teve problema com a lei. Não é esse o problema. E ele diz, não é pelo nosso esforço, não é por subirmos muito, não é por descermos as profundezas, é porque Cristo completa a lei. E nele há a palavra que está nos nossos lábios e no nosso coração, é nele que está perto. Por isso que não é difícil, porque basta crer com o coração e confessar com os lábios, é o que ele diz. Ele fala lá no versículo 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Entendeu? O judeu podia ler lá Deuteronômio e falar assim, olha, Moisés falou que é fácil. Só que Moisés também tinha dito que a gente tem que viver por essas palavras, e a gente não está vivendo. E não tem sido fácil, tem sido difícil. E Paulo fala,
É fácil, porque há quem cumpra, e não é você, é Cristo. E o fim da lei é Cristo, porque a lei te mostra o quanto você não consegue cumprir, mas Cristo cumpre, e nele nós temos justificação. Então o que é requerido de nós? Crer em Jesus. Mas de nós quem? Do judeu ou do gentil? Não há distinção. O judeu tem a vantagem de saber que é pecador antes, porque conhece a lei. De saber que precisa de perdão antes, porque tem sacrifício. E sabe que precisa do sacrifício. Ele tem essa vantagem. Mas os dois têm a mesma carência de perdão e de reconciliação. Os dois precisam crer em Jesus Cristo com o coração e confessar com os lábios. É isso que a gente fez no batismo. Essa é a pergunta do batismo, né? Essa é a pergunta do batismo. Você crê, fala no versículo 9 ali, do jeitinho que está no versículo 9. Você crê, você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e você crê no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos? Essa é a pergunta do batismo. E aí a gente vive a vida de Jesus. É fácil. É só isso? É só isso. É só isso. Mas e aí? Quem invoca é salvo? Sim. Quem confessa é salvo? Sim. Quem crê no coração é salvo? Sim. E o que aconteceu com os judeus então? Então aí Paulo começa a explicar o que aconteceu. Versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito? Como são belos os pés que anunciam boas obras. Alguém poderia argumentar, mas como é que eles vão crer se eles nunca ouviram falar? Como é que eles vão crer se eles nunca ouviram falar? Mas não se pode dizer isso sobre os judeus. Lá no versículo 18, a gente vai voltar no 16 daqui a pouquinho, mas no 18 ele diz, mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. Então, alguém poderia dizer, eu não criei porque não ouvi, mas os judeus não podem dizer isso porque eles ouviram. Mesmo assim, nem todos creram. Versículo 16, no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles a ouviram? Claro que sim. E aí ele cita o Antigo Testamento de novo. A sua voz ressoou por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo e os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Isaías diz ousadamente, fui chamado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam de mim, mas a respeito de Israel ele diz, o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Como crerão se nunca ouviram? Mas os judeus ouviram? Ouviram? Israel ouviu? 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 Então eles não entenderam? Entenderam? Então qual é a questão? Rebeldia. Ouviram, entenderam, se rebelaram. Ouviram, entenderam, viraram as costas. Por quê? Porque confiaram mais nas suas obras do que em Cristo. Porque olharam para tudo aquilo que tinham construído e pensaram, este é a forma de viver do Messias. Então o Messias tem que ser alguém que se adeque a isso aqui. Viram o que eles faziam, como realizavam a lei que cumpriam e diziam, a gente é justo porque a gente faz o que a lei manda. E você, gentil, que não conhece a palavra, quer fazer parte? Submeta-se a tudo isso. E um ou outro entram nessa história, porque a maior parte dos gentios não entra. Confiaram tanto nessa identidade religiosa e étnica de Israel, que não identificaram a salvação em Jesus Cristo. Viraram as costas para Jesus, mesmo tendo ouvido e entendido. Então, Paulo vai usar um outro argumento, ele vai dizer, olha, Moisés fala, eu farei que eles tenham ciúmes de quem não é meu povo, eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E ele começa a preparar o que ele vai falar no versículo 11. Porque ele disse lá no capítulo 9, que ele tem angústia por Israel. Aí você fala assim, mas Paulo, você tem angústia por Israel? Por que você não vai lá e prega para os judeus? Ele diz, eu tenho muita angústia, eu trocaria até minha união com Cristo para que todos eles fossem salvos, mesmo que eu fosse condenado. Eu tenho essa angústia. Então, Paulo, vai lá pregar para eles, está pregando para os gentios, por quê? Porque Deus me mandou pregar para os gentios. Mas que sentido faz, Paulo, se Deus escolheu os judeus lá no passado? Que sentido faz ele te mandar para os gentios? Vai pregar para eles. E aí Paulo está explicando aqui. O plano de Deus é que ao pregar para fora, o próprio povo de Deus tenha ciúmes e se volte para Deus. Ao observar os gentios se aproximando de Deus, os judeus pensarem, olha, Deus está agindo é ali, é lá que eu vou. Há pouco tempo atrás faleceu um rabino, Jonathan Sacks, um rabino judeu. Esse rabino fez amizade com um dos maiores teólogos cristãos do nosso tempo, o Tom Wright, ou N.T. Wright, em inglês. Eles eram amigos. O N.T. Wright escreve muito sobre o Novo Testamento, tentando buscar a perspectiva judia do Novo Testamento. Como é que os judeus da época pensavam, o que tem de judeu no Novo Testamento? E ele enviou alguns dos seus livros para o rabino Jonathan Sacks para ele dar uma olhada e ver como que era a coisa. Como que se ele estava condizente com uma leitura judaica. O N.T. Wright conta que ele enviou a sua biografia sobre o apóstolo Paulo para esse rabino e ele fez uma correçãozinha, ele falou, olha, isso aqui que você colocou, um judeu nunca diria isso e Paulo judeu provavelmente não é isso que ele quis dizer ou não usaria essas palavras. E o N.T. Wright disse que tomou o conselho e falou, realmente, eu vou mudar, e mudou lá a palavra. Jonathan Sacks morreu recentemente e o N.T. Wright fez um elogio no seu programa de rádio sobre o Jonathan Sacks e contou um pouco da história da sua amizade. Dentre as coisas que ele contou, ele disse que ele dedicou um dos seus livros a um amigo sábio que não tem nome. E ele falou, eu não coloquei o nome dele porque ele pediu, quando eu disse que ia oferecer o livro a ele, ele falou, só não põe meu nome porque isso pode dar algum problema para mim. Agora que ele morreu, não vai ter problema mais, aí o N.T. Wright contou. Mas ele contou uma outra história, eles foram falar num evento, os dois, e aí eles começaram a conversar sobre o cristianismo, o judaísmo e sobre a presença do judaísmo no mundo e essa relação entre as duas coisas. E aí o rabino Jonathan Sacks falou o seguinte, quantos judeus tem na China? Ele perguntou, quantos judeus tem na China? Ninguém sabia responder. Ele falou, pela última estatística que eu tenho, há 8 judeus na China. Quantos cristãos tem na China? Aí eles tinham lá um número. Milhões e milhões. Dezenas ou centenas de milhões de cristãos na China. E aí o Jonathan Sacks falou, vocês completaram o que nós falhamos em fazer. Ele não cria em Jesus Cristo como Messias. Mas ele entendeu isso aqui que Paulo falou. Sabe por quê? Porque a não reconhecer Jesus Cristo como Messias, que incluía na aliança todos os povos, e ao olhar para a sua própria fé e a sua própria obra como sendo aquilo que eles realizam para Deus e que os mantém na aliança, a religião judaica se tornou uma religião autocentrada. E Paulo é um judeu, mas um judeu que creu em Jesus. E por isso ele não é autocentrado, pelo contrário, ele olha para fora e ele vai pregar para os gentios. E alguém pode dizer, mas Paulo, você está indo pregar para os gentios quando os judeus ainda estão precisando de você. E ele vai argumentar no capítulo 11 que há muitos judeus que reconheceram Jesus como Messias. E eles são os remanescentes na aliança. Lembra que eu falei que Jesus é o remanescente? Eles são remanescentes em Cristo. Como o Senhor falou para o profeta, há 7.000 homens que não dobraram seus joelhos a Baal. E ele poderia dizer, eu sou um desses que reconhece Jesus. E porque eu sou um dos que reconhece Jesus, é para fora que eu estou olhando. É para fora que eu estou pregando o evangelho. É para os outros povos que eu estou indo. E é indo para os outros povos que eu quero que o meu povo perceba que Jesus é o Messias. É olhando para o que Jesus faz nos outros povos que eu quero que o judeu reconheça que Jesus é o Messias. Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Paulo diz que os judeus ouviram falar, mas rejeitaram. E uma das características de eles terem rejeitado é não irem. Ou na verdade, só dizer, vinde, e não ide. Mas Paulo vai pregar. Quão formosos são os pés do que anunciam a palavra de Deus. Como crerão em quem nunca ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Porque esse é o propósito de Deus, o envio. E por isso Paulo é chamado de apóstolo, palavra que em grego significa enviado. Graças a Deus por esse mover do Senhor de enviar, porque se ele não enviasse, nós nunca teríamos conhecido Jesus Cristo. E conhecemos porque os apóstolos foram enviados, a igreja foi enviada, missionários foram enviados, evangelistas foram enviados e chegaram até aqui. Crentes de todos os lugares do mundo e testemunharam. Veio crente dos Estados Unidos, veio crente da Escócia, veio crente da Letônia, veio crente de tudo quanto é lugar. Testemunhou o Evangelho. A gente ouviu essas palavras. A gente creu em Jesus. Mas o que isso ensina para a gente? A gente não é judeu. Tudo isso que Paulo está falando é sobre judeu. O que isso ensina para a gente? Lembra que Paulo está escrevendo para uma igreja mista, de judeus e gentios. Ele até fala no capítulo 11, para vocês que eu estou falando, gentios. Então não é para o judeu que ele está escrevendo, é para os gentios que ele está falando. O que é que ele está falando para a gente? Ele está falando para a gente tomar cuidado com o mesmo problema que os judeus tiveram, o do orgulho. Lembra que lá no início ele está falando sobre isso, lá no capítulo 3 ele fala, cadê o orgulho quando ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus? Cadê o orgulho judaico? Foi quebrado. Cadê o orgulho gentílico? Foi quebrado. E nós corremos o risco de vivermos uma fé orgulhosa e de confiarmos nas obras ao invés de Jesus Cristo. E a grande evidência disso é que a gente não vai. E a gente diz, vem. Não é? O que que a gente quer? A gente quer proclamar essa palavra fácil, creia com o coração e confesse com a boca? Ou a gente está dizendo, viva do jeito que eu vivo. Venha, submeta-se ao que me submeto. Eu andei esse caminho todo, você não vai andar? A gente está levando a mensagem de graça ou a gente está chamando para uma prova, para um vestibular, para ver se entra ou não entra no reino de Deus? A gente está cometendo esse erro. A gente tem reforçado muito, como cristãos no nosso país, a distinção, a diferença entre quem é do povo de Deus e quem não é do povo de Deus. E aí a gente fica falando, olha, Jesus é nosso, a gente está aqui, a aliança é nossa. Por quê? Porque eu vivo assim, eu faço assim. Eu defendo isso, eu penso isso. Isso me mantém em comunhão com Cristo. Não, nada pode separar do amor de Deus. Ele falou no capítulo 8, você gosta desse texto, não gosta? Então para de achar que são essas coisas que te unem a ele. Se é Cristo mesmo que te une. Uma das coisas que eu acho mais sem sentido na igreja brasileira é que a gente quer que todo mundo seja igualzinho um crente. E a gente só não quer pregar o evangelho para eles crerem. A gente quer que ele faça todo o comportamento de crente, em todas as áreas. Mas não quer que eles creiam antes disso. Porque se quisesse, estava pregando a graça, o perdão. E deixando a graça que Paulo fala lá em Tito capítulo 2. A graça que ensina. Deixando a graça ensinar. E não tentando ensinar sem graça. A gente tem caído no orgulho, que é muito semelhante ao orgulho do legalismo judaizante. É um orgulho de um legalismo, e aí? Protestante. O orgulho do legalismo protestante. A gente tem caído nele. Quando eu vou me relacionar com não-crente, quando eu vou pregar o evangelho do não-crente, eu não estou vendo ali alguém de outro povo. Eu estou vendo ali alguém da minha raça. Ou não é? Quando eu virei cristão, eu me tornei um ET. E aí as pessoas comuns são terráqueos, mas eu sou. É assim? Não, quando eu estou lidando com alguém que não crê em Jesus Cristo, que ainda não foi incluído nessa aliança com Deus, pelo batismo, pela fé, eu estou falando com alguém que é como eu. Você acha que você é muito mais diferente do brasileiro não crente do que você é de Jesus? Em todos os aspectos, você é mais diferente de Jesus do que do seu vizinho. Em todos os aspectos. A única coisa é que você creu com o coração e confessou com os lábios. A única coisa. Até com os mesmos pecados você luta. Ou você vai dizer que você peca menos do que ele? Até deveria, mas eu não sei se isso é realidade para todo mundo. E talvez eu encontre gente que, em pecados pontuais, cometam menos do que eu, mesmo sem crer em Jesus. Ainda que vivam no pecado singular. Não é assim que a gente vive. E a gente erra tanto nisso que a gente erra na nossa própria forma de evangelização. A gente olha para o mundo, fala, que belos são os pés de quem vai anunciar a palavra de Deus. E aí a gente quer ir pelo mundo todo, transformando comunidades do mundo inteiro em crentinhos brasileiros fora do Brasil, entendeu? Os missionários costumam estudar para não cometer esse erro, mas a gente não costuma fazer isso. Aí a gente olha para a comunidade não cristã que vive em qualquer lugar do mundo, ou mesmo entre nós, e a gente pensa, eu preciso ir lá, porque eu preciso enquadrar esse povo para ser igual eu. Mas você está pregando, é a sua forma de viver, é o seu estilo de vida, ou você está levando a graça de Jesus Cristo? É legalismo querer levar uma obra sua, em vez de pregar o evangelho que perdoa os pecados. A mesma lei que os condena é a que te condena. Se você os está condenando por outra lei, você está levantando um ídolo. Se você está dizendo que eles são pecadores por outro motivo que não é o que a Bíblia diz, Você está se colocando como Deus e inventando pecado para os outros. Mas se você vai dizer, você é pecador porque a Bíblia diz, você tem que dizer no mesmo fôlego, eu sou tão pecador quanto você, porque a Bíblia diz a mesma coisa sobre mim. Então quem me livrará desse corpo, dessa morte? Cristo, em quem eu creio com o coração e com os meus lábios eu confesso. Eu invoco o seu nome. Então eu quero agora fazer uma dinâmica com vocês, na verdade para vocês, que eu não inventei, fica bem claro isso, eu estou roubando de outra pessoa. Ok? Tá bom? Não foi ideia minha. Eu quase peguei o vídeo e passei aqui, mas ele ia ficar ruim da gente ver. Então eu vou tentar fazer aqui. Uma maneira que eu achei maravilhosa que fala sobre evangelização nesse contexto. De que nós, gentios, judeus, brasileiros, africanos, asiáticos, europeus, todos nós, de todos os lugares, somos chamados para sermos o mesmo povo em Cristo. Pastor Paulo Borges Jr., da Igreja Sal da Terra de Goiânia, é que fez isso lá quando eu fui no congresso da CTPI, depois eu encontrei alguns vídeos onde ele faz essa forma e eu achei muito legal. Ele diz, e eu concordo, que nós estamos num evangelho do eu, tu, ele. O evangelho do eu, tu, ele. E que nós não deveríamos estar na evangelização do eu, tu, ele. Então vem cá, Silvio, vem aqui na frente. Marquinhos, vem aqui também você. Aqui em cima, sobe aqui. É o evangelho do eu, tu, ele. Não vou te batizar não, né? Porque aqui é por imersão, você não cabe dentro do copo. Pera, só vou tomar água porque eu tô com sede. Você é Jesus, tá bom? Marquinhos é Jesus, gente. Responsa, né? É, então, você é Jesus, tá bom? Você é o pagão, condenado, pagão que não conhece Jesus. Vem mais pra cá, porque eu não sei se tá pegando, acho que tá pegando sim, pega até o teclado lá. Jesus, eu sou crente, missionário, esse aqui é o que tá precisando do evangelho, tá bom? Como é que a gente evangeliza? A gente evangeliza assim, Jesus, eu sou crente, não crente, ele, eu e tu, tá bom? Ele, eu e tu. Eu, tu, ele. Certo? Beleza? Ô ele, nós temos um problema. Tu não te conhece. E tu precisa te conhecer. Porque se tu conhecer ele, como eu conheço ele, tu e ele vão para o céu como eu e ele vão para o céu. Então aí a gente pega Jesus, vai lá. Chega lá. Ô tu, você precisa conhecer ele. Ele, tu, ele. Você precisa se acertar com ele... Porque eu já me acertei com ele. E a gente vai para o céu. Tu precisa acertar com ele para ir para o céu também. Porque se tu não se acertar com ele, tu vai para o inferno. Eu já estou acertado com ele. Então eu já estou garantido. Você, tu, precisa se acertar com ele. É assim que a gente faz, né? Não crente, eu vou lá, levo para Jesus e tal. O problema é que com isso, parece que nós estamos numa categoria diferente. E ele ali precisa muito de mim. Nossa, ele não precisa só dele, precisa de mim. Porque sou eu que levo ele até ele. Ele até tu. Ele precisa muito de mim. Agora o evangelismo pode ser diferente. Não tem eu, tu, ele. É tudo nós. Volta pra cá. Ô nós precisamos resolver uma questão. Porque nós revelou pra nós que tem parte de nós que não sabe que é nós. Tem parte de nós que acha que é tu. E ele precisa saber que ele é nós pra ir com nós pro céu. Não só pra ir pra nós com o céu, pra ser nós, né? Aí já fiz errado, tinha que ter chamado o Paulo aqui. Mas vamos lá. Ô nós... Tu é nós é nós e tu é nós. Tu não é tu é nós. Você acha que tu é tu, mas tu é nós. Vem ser nós, porque é isso que você é. E vamos viver como nós. Entendeu? A evangelização não é dar um destino da alma para o céu. A evangelização é anunciar para uma pessoa que ele está adotado numa família. E ao ouvir essa palavra... Aquele que é igual a gente em tudo, porque ele não é pior. Reconhece que é um Deus, que é pai. E que nós é nós. Nós é nós. Vocês são ótimos atores, viu? Fizeram exatamente o que eu pedi, que era ficar quieto. Mas vai lá, vai sentar. Entendeu, gente? Entendeu? Quando eu vou testemunhar de Jesus Cristo, eu estou falando, olha, não é que Jesus agora está... fazendo um outro povo além, é que Jesus está de todos os povos dizendo, vocês são chamados para serem filhos de Deus, então eu não vou lá para a África, ou eu não vou lá para a Ásia, e eu estou citando esses dois continentes, porque a gente costuma achar que são os continentes com menos cristãos, e não são, né? Mas a gente costuma ter isso na cabeça. Eu não vou para lá dizer assim, olha como vocês precisam de mim, porque eu tenho a palavra e vocês. Olha como vocês precisam ser como eu, adotar a minha maneira de fazer culto desse jeito, de ser igreja desse jeito, de ter o comportamento desse jeito. Eu vou lá para meu irmão da minha raça humana. Eu vou lá testemunhar, mas não vou só lá. Eu vou lá também na Europa, eu vou lá também nos Estados Unidos, e eu vou lá também no Brasil, e eu vou lá também em Nova Odessa, e eu vou lá aqui do lado, e eu vou lá no meu trabalho, eu vou em todo lugar e dizer assim, olha, nós somos nós. Nós somos nós. Eu não sou um alienígena. Eu sou quem você é. E em Deus eu descobri quem nós somos. Uma coisa muito interessante é que Jesus não nos chamou para nós sermos mestres dos outros. Ele nos chamou para nós sermos testemunhas. Qual a diferença de um mestre e de uma testemunha? O mestre ensina o que ele sabe. Testemunha conta o que ele viveu. Aí você pode dizer, não, peraí, na grande comissão em Mateus, Jesus fala, ensinando-os a guardar. Então nós somos mestres, sim, não? Não somos. Porque na grande comissão em Mateus, Jesus diz, ide, fazei, o que ele mandou fazer? Discípulos, de quem que é o discípulo? É discípulo meu? Eu vou pelo mundo fazer discípulo de mim? Discípulo de Jesus, então quem que é o mestre? Jesus, não sou eu. Ensinando-os a guardar o quê? O que ele tem ordenado, não o que eu tenho ordenado. Aí na história do cristianismo, foi cristão pelo mundo inteiro, ensinando povos que não conheciam a Jesus, não a conhecer a Jesus, mas a viver como é ser um crente europeu. Aí a gente fez do evangelho um instrumento de colonização. Isso aconteceu no mundo inteiro, mas não é assim. Graças a Deus pelo testemunho da palavra de Deus, o Senhor com misericórdia agiu, o Espírito Santo está nesses lugares também, agindo a despeito dos erros de todos os seres humanos. Mas não é assim que a gente age. A gente não está colonizando o Brasil com o evangelho. Você não está colonizando o seu trabalho, a sua família com o evangelho. A sua família ainda é sua família. Não é porque você tem uma família da fé que a sua família deixou de ser sua família só porque eles não creem em Jesus, não. Eles são sua família também. E lá você demonstra o que é ser nós. Confessa com os lábios, crê com o coração. Porque nós todos somos discípulos do único mestre. E é nesse processo de irmos para fora, de sairmos para anunciar o evangelho, que a gente aprende sobre o relacionamento com Cristo aqui dentro também. A gente pensa às vezes na convivência da igreja ou na pregação da palavra em dois sentidos, né? Da porta para fora e da porta para dentro. Aí a gente anuncia da porta para dentro para fortalecer da fé, e da porta para fora outra coisa. Então eu preciso fortalecer, eu preciso ensinar. Aí tem um monte de crente que não testemunha do evangelho de Cristo, porque não, se ele fizer alguma pergunta e eu não sei responder, você está pensando como mestre, você não está pensando como testemunha. Já viu uma testemunha num caso? Ela é chamada porque ela conhece muito da lei? Ela é chamada porque ela viu. Lembra Jesus falando pro gadareno? Vai e conta o que eu te fiz. Lembra a mulher samaritana? Quantos seminários ela fez? Nenhum, mas ela foi o primeiro missionário para os samaritanos. Ela foi entre os samaritanos e ela não sabia nem se Jesus era o Messias. Ela só falou assim, olha, ele falou tudo que eu tenho vivido. Será que ele é o Messias? A primeira missionária não sabia nem se Jesus era o Messias. Aí você não vai falar o evangelho porque você acha que você não sabe as coisas. Mas você é chamado para ser testemunha. Testemunha. Então você vai lá e mostra que Deus é um Deus que não ficou dentro de um povo sendo adorado como os outros deuses, mas que fez de um povo que vai para fora, enviado, para te incluir numa família que te ama com amor perfeito. Não pelo amor da família, mas pelo amor do Pai. Você foi chamado para um amor perfeito. Essa é a sua história, é esse o seu testemunho. E se alguém te perguntar alguma coisa e você não sabe responder, você fala, só sei que foi assim. Igual o cego curado, né? Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Mas você quer uma resposta textual? Eu vou estudar e eu trago para você. Um dos grandes teólogos do nosso país, da história do nosso país, Dr. Russell Shedd. Todo mundo que conviveu com o Dr. Russell Shedd tem uma história para contar sobre o dia que ele falou, não sei. Eu já ouvi, eu não convivi com ele. Eu ouvi ele uma vez só na minha vida. Mas eu conheço um monte de gente que testemunhou e que foi marcado pelos dias que ele falou, não sei. E não só pelo que ele ensinou. Não tem problema nenhum falar não sei. Tem problema não ter vida com Jesus e não saber falar sobre isso. Se alguém te perguntar quem é seu pai, quem é sua mãe, que você convive o tempo todo, quem é sua esposa, e você não souber dizer quem é, tem um problema. Se a gente tem convivência com Deus, a gente sabe contar sobre isso. E talvez a gente não saiba todas as respostas, mas a gente sabe falar o que Jesus fez por nós. Porque nós somos testemunhas, queridos. Aí quando a gente vai para fora, a gente aprende aqui dentro. Porque aí a gente diz, olha, enquanto eu não estiver firme aqui dentro, eu não posso ir para fora. E o que acontece? A gente fica igual aos judeus. Não vai para fora, fica só dentro e começa a tentar descobrir quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. Você não vai saber quem você é se você não for. Você vai começar a ficar pensando, o que a gente tem em comum? Mas o que a gente tem em comum não é tudo que Deus é, não é tudo que Deus faz. Tem muitas outras histórias de outras pessoas que mostram quem Deus é na história delas, e a gente conhece assim. Foi assim que os cristãos viraram cristãos. Não foi reunindo todos os judeus que creram em Jesus e pensaram, vamos definir o que é ser um cristão, o que é ser um cristão, e aí a gente passa a ser então a primeira igreja de Jerusalém. Não foi assim. Sabe como é que os cristãos viraram cristãos? Teve uma perseguição em Jerusalém, os judeus que criam em Jesus Cristo se espalharam pelo mundo, foram bater lá em Antioquia, começaram a viver o evangelho de Cristo, o povo de Antioquia, que não era nem judeu, olhou aquilo lá e falou, opa, quero participar disso. Começou a entrar na igreja, e aí as pessoas ao redor, que chamavam aquele grupo de judeus de Jesus, que criam em Jesus, só de judeus, começaram a ver que não era só judeu lá, e falaram assim, peraí, não pode mais chamar de judeu não, porque meu vizinho não é judeu e está fazendo parte lá da igreja também. Então vamos ter que chamar de outra coisa. O que a gente chama? Chamar de cristão. A gente só pôs a nossa identidade em Cristo quando a gente caminhou para uma diversidade de povos. E aí, quando a gente se fecha na gente e define o que é ser cristão aqui dentro, sem ir para fora, sem lidar com os problemas de quem está lá fora, sem tentar pensar como o evangelho se manifesta lá fora, a gente começa a adotar identidades que não são de Cristo. A gente começa a elaborar comportamentos que a gente tem que ter para ser cristão, características que a gente tem que ter para ser cristão, ideias que a gente tem que ter para ser cristão, ideologias que a gente tem que ter para ser cristão, a gente começa a elaborar essas coisas. E aí a gente começa a criar umas maluquices. E até aquele nacionalismo judaico, nacionalismo religioso, que Paulo tanto combateu e que Jesus também combateu, a gente também assume, não como judaico, mas um nacionalismo cristão. Eu sou um crente e um patriota, misturando o culto cívico com o culto a Deus. E aí tem um crente chamado para ser testemunha em todo mundo, que odeia a China, porque você tem que ser cristão, então você tem que deixar de ser chinês. Não está acontecendo isso? Você está entendendo? Essa corrupção já está no nosso meio, porque a gente não está levando a graça, a gente está levando legalismo, a gente está levando comportamento, a gente não está levando a graça, a gente está levando práticas. Nós somos piores que os judaizantes, nós somos brasileirizantes. Ocidentalizantes, seja como você quiser chamar. Não é para isso que Jesus Cristo nos chamou. Ele nos chamou para falar para pecadores que ele perdoa. Creia com seu coração, confesse com seus lábios. Quando nós não fazemos isso, nós vamos nos orgulhando. E aí Paulo está dizendo lá no capítulo 11, mais para frente, depois você lê na sua casa, ele diz, olha lá, foi pelo orgulho que os judeus foram tirados da árvore, como galhos cortados, e você, gentil, foi enxertado na árvore. Se eles por orgulho foram tirados, você cuidado, que você nem é natural e pode ser cortado. A gente está vivendo o mesmo orgulho, sem medo de ser cortado. Então agora nós vamos celebrar. Nós vamos celebrar cantando um hino que eu acho lindo, um cântico que é hino, que é cântico, que é tudo. Que é bendito seja sempre Cordeiro, porque de todas as tribos, povos e raças, muitos virão adorar ao Senhor. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa canção?